Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Bandeirantes.
Olá, pessoal, muito boa tarde. Uma hora mais 40 segundos, 17,1 a temperatura. Está no ar, apito final, aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94,9. Em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Pensou Chevrolet, pensou na Esponqueado, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Apito final que tem Luiz Matoso Braga na mesa de áudio, a central técnica. Vini Barassi, grande Barassi Panerats, grande Barassi. E a produção do Caliel Dornelis. Qual é a enquete de hoje, hein, Caliel? Fala, Barassi! Grande fera.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão na audiência. Nossa enquete de hoje é a respeito do técnico Mano Menezes. Torcedor do Inter, você acredita que Mano Menezes conseguirá tirar mais do elenco atual do Inter? Primeira opção, sim, o elenco pode mais. Segunda opção, sim, mas tem que reforçar, tem que viabilizar novas contratações. Ou a terceira opção, não, Mano chegou no limite até o momento. Esta opção, que o Mano chegou no limite, está ganhando com 61% dos votos. Nossa audiência segue participando lá no @esportebandrs no Twitter e também pode participar na aba comunidade do YouTube.
O Daniel ontem...
Ontem cresceu a rede social,
pois é,
né?
Aí que tá. Até cheguei a falar hoje pela manhã.
Eu também não sei o que andou isso acontecendo ao longo do dia que ganhou força a hashtag Fora Mano Menezes.
Isso, porque eu tô sempre ali no Twitter, sempre vendo, né, os TTs, né? E aí, o Internacional jogou no domingo, perdeu. Domingo, Twitter normal, vários assuntos em destaque, nenhum deles Mano Menezes. Ontem pela manhã, normal, vários assuntos em destaque. Trend Topics, nenhum deles o Mano Menezes. De noite, cara, eu entro ali, hashtag fora Mano Menezes e o Baldasso já falando e tá. Será que o Mano Menezes brigou com alguém? Será que ele, de repente, algum problema no meio da tarde? Eu não escutei o noticiário o tempo todo. Mas não, era uma coisa que estava represada e que só explodiu realmente. E com muita força, Daniel.
Realmente me chamou
a atenção. Com muita força.
Olha, essa questão aí, o Benfica, eu até não sou usuário do Twitter.
Ah, uso o tempo todo, profissionalmente.
Eu sou um cara que fica só observando o Twitter.
Não, eu não posto, mas eu posto. Não, eu posto para anunciar os meus vídeos.
Ah, também.
Cara, e vou te falar, Daniel, você que faz vídeos aí, o Caliel Dornelis está com um canal no YouTube agora.
Aliás,
também,
qual é? Qual é o canal?
Vai lá no teu microfone, no meu aqui você não vai falar.
Aqui tu não vai falar.
Só para o Calvin Correa, só para completar, perdão. É importantíssima a divulgação dos vídeos no Twitter, cara. É ali que as pessoas mais buscam o seu canal.
Assim, pode falar, Caliel.
Te promove.
Meu canal do YouTube é, como eu sou setorista do Grêmio em si, Grêmio News, lá no YouTube.
Muito bem.
Fato de eu ser setorista do Grêmio.
E quando tu fizer o setor do Internacional, tu vai mudar, vai ser Inter News. Vai ser um canal com nome alternativo.
É que daí tem que analisar o contexto também, estamos com o Diogo Rossi em suas merecidas férias, daí estou momentaneamente no setor do Inter.
Ah, perfeito.
Também muito prazer fazer o setor do Internacional.
Muito bem. Diga lá, Sinotti.
O que eu vou dizer do Twitter é o que eu ouvi agora quando eu vinha para cá do Fabiano Baldasso. Ele disse que essa turma do Twitter aí, do hashtag Fora Mano, são sempre os mesmos, que é uma turma... tipo assim, uma frente organizada e que até não é em relação somente ao Mano, que é um movimento de representação de oposição no Internacional. Eu não sei se isso aí corresponde à realidade ou não, porque, como eu disse antes, eu não, além de não frequentar o Twitter, eu não conheço a política interna do Internacional, nem do Grêmio, que essa parte política é uma parte que eu realmente não gosto de...
Tinha uma época, se não é importante que você está colocando, que às vezes eu fazia determinadas postagens... Uhum. E geralmente quem me xingava era o Pedro 7894 5070, o João 27 85 114. E aí eu achava estranho,
mas aquele... independente disso,
são sempre os mesmos, né?
Tá, independente disso, analisando o mérito, procurando ser coerente, eu acho que não é bom para o Inter trocar de técnico agora.
Ah, nem um pouco.
Não é bom, primeiro porque ninguém vai aceitar pegar um mandato de 5 meses. Tá? Nenhum técnico de qualidade vai topar. Segundo, que eu não acho nem certo e nem justo. Não é certo porque, né, eu defendo que deve-se manter o compromisso, pelo menos até o final. Né? Ah, vale para o Grêmio a mesma coisa? Vale, só com um adendo. O Guerra recém assumiu o mandato. Então, se por acaso resolvesse, né, o Renato apresentar problemas e tal, e entender de trocar, aquele técnico escolhido pelo Grêmio, no caso, o presidente Guerra, poderia oferecer a ele um contrato longo, porque ele, né, Guerra, será presidente, né, por muito mais tempo, ao contrário do Barcelos, que termina seu mandato no final. Por isso eu não acho certo. E não é justo. Por quê? Porque agora que o Internacional terá os reforços, agora que o Inter vai ter o Gabriel, o Arangues, o Valência, né, junto com o Alan Patrick, a volta do Maurício, enfim, agora que o Internacional terá todos aqueles, o goleiro novo, o Rocher, agora que o Internacional terá todo aquele manancial que não teve, tira o treinador e dá para outro, quer dizer, entre aspas, o Mano tinha, porque é humano, né, poderia ser qualquer um, tinha que tirar o leite de pedra. Agora não. Agora que vai ter, né, todas as vaquinhas aí para tirar leite, quem vai tirar é o outro. Então eu acho que isso não é justo. Mas não me surpreenderia. Porque o que mais eu vi na minha vida até hoje são, ou foi, injustiça. Então não me surpreenderia.
Eu me surpreenderia bastante.
Não, eu não me surpreenderia porque o futebol é assim.
Mas a gente já teve um momento muito mais delicado no Inter, que foi quando caiu o William Thomas, se discutisse mais gente também. A
eliminação pro América. Ah,
teve 5 derrotas consecutivas.
Teve um momento em que aí não eram manifestações no Twitter, era no estádio com vaias no anúncio da escalação ao técnico
Mano agora Menezes.
Acho que isso pesa mais. Então, e tudo isso no final virou um respaldo do Mano com o presidente, excluindo quem, em tese, estava sabotando o trabalho dele. E foi muito forte aquela manifestação que a gente já discutiu várias vezes sobre o preparador físico, né, o Giancarlo Lourenço. Então, o presidente deu razão em tudo ao Mano. É o preparador físico que está atrapalhando? Sai o preparador físico. É o diretor executivo que está atrapalhando? Não está conseguindo nem bancar o teu trabalho numa coletiva? Sai o diretor executivo. Então, me parece que há muita união entre presidente e treinador. Por isso, agora, eu me surpreenderia demais se tivesse uma troca.
Não, eu digo, não me surpreenderia, porque a roda viva do futebol, historicamente, ela é assim. Rola sempre a cabeça do treinador.
Mas não tem como ser diferente, né? Senão, não. Quem é que vai cair? Os jogadores?
Não, até, às vezes até tem, né?
Mas qual seria, assim, o time está jogando...
Até tem, não, eu digo, às vezes até tem. Não é a melhor coisa do mundo, mas tem. O técnico do Botafogo foi mantido. O Botafogo tinha um dono.
Não, eu sei.
O Petralha mantém, não dá bola porque os outros dizem. uma vez no Corinthians.
O que não, foi quer, dizer, que não quer dizer que esteja certo, né? No Botafogo não, estava, tá. Mas às vezes também o cara. Eu não. Prefiro, até estranhei que você fale que.
O foi mantido e não deu certo.
Não, até estranhei que você fale que não gosta da política do futebol. Eu gosto da política do futebol.
Não, eu não gosto de ficar. Eu sou um cara que eu não gosto de viver e, assim, ó, de flutuar. Nesse negócio de conselho, de eleição, de...
Eu não gosto disso. Eu não gosto. Você concorda que isso tem que existir,
não, né? Claro que vai existir. Ah, tá. No meu clube...
Não, eu gosto.
Eu já participei, mas como jornalista, entendeu? Não, eu gosto de ver o futebol dentro do campo. Eu não gosto dessa politicagem lá fora.
Não tem como, você fazer futebol dentro do campo se não houver uma política.
Ah, meu amigo, mas eu não gosto dessas...
Eu sei.
Entendeu? Porque quem está junto hoje, amanhã tá fora. Não, é que nem política partidária. E eu não gosto disso. Não, mas aí é uma questão minha, particular. Eu não gosto. Eu não sei, o Internacional e o Grêmio tem... É o Grêmio... Inter não sei o que, Grêmio não sei o que, União, grupos, facções. Eu não gosto disso. Mas
eu acho que isso representa assim o respiro do clube. Porque a gente sempre parte do princípio de que quem se envolve na política, ou muitas pessoas partem do princípio de entrou para tirar proveito. Montou um grupo político que é para tirar proveito. Não, eu conheço várias pessoas, vou colocar aqui um exemplo. Do movimento, acho que era o movimento Grêmio Independente, que era o movimento do Antônio Vicente Martins, do Homero Bellini Júnior e de vários outros advogados.
Duas grandes figuras, até por sinal.
Maravilhosas, e que jamais tentaram tirar, pelo contrário. Tanto que uma vez, esse movimento foi lançado, Daniel, em 2004. O Grêmio tinha caído, e aí tinha uma eleição, logo em seguida, Paulo Doni ganhou a eleição, e eles se lançaram. Puxa vida, não é num clube rebaixado que o cara vai querer tirar vantagem.
Não, mas ainda...
Aí fiz uma entrevista com eles em 2004. Passaram-se uns 15 anos, o movimento existia, e um dia eu liguei para o Homero Bellini. Homero, eu encontrei aqui no arquivo da Zero Hora a entrevista que eu fiz contigo naquela época do lançamento. Cara, vocês têm rigorosamente os mesmos ideais que tinham. Ele, cara, tu tá me emocionando falar isso, porque tá comprovado aqui que a gente sempre quis realmente ajudar.
Tu vê só, tu citou uma dupla aí, coincidentemente do Grêmio, né?
Mas poderia citar do Inter
também. Não, né? O Homero Bellini e o Antônio Vicente. O Antônio Vicente até foi meu advogado já.
Eu também fui.
Numa determinada época. E o Homero Bellini eu conheci...
Grande figura os dois.
Tu vê, coincidentemente o Homero Bellini não quer mais saber de política dos clubes. Não quer mais saber. Porque talvez.
Eleitoral do
Grêmio, né? Eu não. Mas eu entendo e.
Eu não sei, eu nunca falei com ele.
Compreendo bem. Compreendo bem o que o Benfica está dizendo. E tem que ter jornalista que goste disso. Eu não gosto. Quando eu trabalhava na Calda Júnior, o Hilton Momba, que é especialista nisso. É um cara que gosta, sabe tudo dos bastidores, da política, do Grêmio Internacional. Eu tenho horror. Mas não tem problema, é um gosto só meu. Eu prefiro o futebol dentro do campo. Mas o que eu queria, para completar só essa história do Mano, é assim, ó. Tudo isso que eu disse não isenta. Não isenta o Mano Menezes das responsabilidades que ele tem, né? De coisas que não estão indo bem no Internacional. Mas vou tentar mais uma vez manter a coerência. Como eu disse lá atrás, que eu não acho que no time de futebol, tá? No time, seja só o treinador o responsável, eu vou dizer o seguinte, o trabalho do Inter em 2023 é inferior a 2022. O que o Inter está apresentando, não é só o Mano, é o Internacional está apresentando. Porque se eu achar que é só o Mano, eu vou achar que é só ele que foi o responsável em 2022. E eu acho que não. E agora em 2023, o Inter tem uma queda, e tem uma queda, em determinados momentos, até uma queda significativa, não agora. Porque agora o Inter vinha de 10 jogos invictos, perdeu um para o Fluminense. Tá? Não agora. Mas houve uma queda, mas é uma queda do Inter, não apenas do Mano Menezes. Eu estou procurando ser coerente com o meu discurso, como sempre foi. Eu não acho que o treinador seja o grande responsável, nem na hora da vitória e nem na hora da derrota.
Mas até em relação só a esses 10 jogos invictos, ainda assim não foram 10 jogos positivos, né?
Porque não, 10 jogos invictos.
É, teve vitória que custou eliminação.
Sim.
Contra o América dentro desses 10 jogos invictos.
Mas eu estou só falando que foram 10 jogos invictos. E agora houve uma derrota para o Fluminense. Uma derrota ruim, feia, porque no primeiro tempo foi ridícula a apresentação do Internacional. Né? E agora, o clube é diferente de time, o time, ele oscila muito. Nós já tivemos, por exemplo, o Grêmio agora vive um momento bom. Né? Perdeu, é verdade, no último jogo, mas vive um momento bom. Esse mesmo Grêmio, com os mesmos jogadores, com o mesmo treinador, já viveu um mau momento em 2023, a ponto do treinador chegar e dizer que com esse time não ia ganhar nada. O mesmo treinador que hoje está lá e fazendo um bom trabalho. Então, oscila muito. E eu não acho, nem no Grêmio, nem no Inter, nem em time nenhum, que o treinador seja o único responsável, nem pelo sucesso e nem pelo fracasso. Tem jogadores no Internacional que não estão jogando nada no momento, estão mal, e eles estão mal individualmente, não tem nada a ver com o treinador. Bustos, Mercado.
Não, mas olha só, eu também acho que o técnico não pode ser o único responsabilizado, mas por que ele escala o Bustos?
Aí é o erro dele.
Pois é.
Aí é o erro dele.
Exato, então a responsabilidade maior é dele.
De não tirar, e tu é testemunha, que eu venho defendendo aqui há horas a titularidade do Igor Gomes, e não dele.
Então, aí tem um erro grave, né?
Por exemplo, o Mercado, falou-se muito do Vitão, o Mercado está muito pior que o Vitão, muito pior.
Os dois não estão bem, não.
Mas aí, tu não pode tirar os dois.
A temporada do Vitão também.
Tu não pode tirar os dois, porque para tu tirar os dois, tu vai ter que fazer uma zaga com Moledo e...
Nico Hernandes.
E o Moledo, para mim, também é esse.
Faz horas não joga o Nico Hernandes, né?
É, o Moledo é esse. Eu faria a zaga...
Olha só...
Vitão e Nico Hernandes.
Igor Gomes na direita e René na esquerda.
É isso aí.
Por que que o Nico Hernandes, né, que, olha, acho que foi o melhor zagueiro do Inter nesse ano, né? Nas vezes em que jogou.
É, porque jogou duas vezes também, né? 90 minutos, duas vezes, né?
É, mas jogou e os outros jogaram várias vezes, 90 minutos.
Não, mas mal. É que aí a gente vai entrar. Não, eu acabei de dizer aqui que tinha que jogar o Nico Hernandes. Mas é que quem joga mais também tende a errar mais.
Sei,
né?
Mas também aí é uma medida do técnico, claro, tirar o jogador que está jogando
eu
mal.
Eu acho. Outra coisa. Mas aí essa é uma falha, na minha maneira de ver, do mano. Tira o Bustos. Tira o Mercado. Tão mal? Tira! Troca! Agora, um meio-campo formado por Campagnaro,
Rômulo
e Depena, tu não vai ganhar de ninguém. Aí tu diz assim, tá, mas por que não botou outros? Quem?
É que essa comparação, quando entra na questão da qualidade dos jogadores, e acho que é aí que cresceu um pouco esse movimento das redes sociais, foi porque nessa rodada o Cruzeiro passou o Inter na tabela do Brasileiro. E aí o cara olha pro meio campo do Cruzeiro e tá lá o Jussa com o Matheus Vital, que tava escanteado.
Não, isso depõe contra o Mano.
É, tá? Que vê ali time com o Estênio, Garoto.
É, isso depõe contra o Mano. O grande erro do Internacional, que ele é um erro que não é cometido só pela atual gestão, mas também pela atual gestão, é que sempre confiou no time. Sempre. Então as avaliações é o seguinte, o Internacional tem um excelente time, que às vezes o treinador não dá certo, nós trocamos o treinador, aí vai, não consegue atingir o que se precisa de novo, o que se quer de novo. Não, realmente, o trabalho do treinador não encaixou, foi apenas uma coincidência, dois técnicos não deram certo, vamos para o terceiro.
Nesse caso, então,
para quem acha que o Mano Menezes é o maior problema, vai sair o Mano Menezes. E eu acho até que, penso até que já está na hora de sair.
Vai botar
outro e não vai adiantar.
Acho que vai sair só no final do ano agora.
Não sei, com essa pressão aí, se o presidente...
Eu não sei se a pressão é tão grande assim.
Eu acho que a pressão já foi bem maior.
Ah, começa.
E aí caiu o preparador físico e o executivo E o Mano teve mais liberdade, mais proximidade com o presidente.
E aí eu vou jogar contra mim, no que eu vou dizer agora. Vou jogar contra mim porque... mas eu conto as que eu perco também. Eu não sou daqueles que conta só as que ganham. O tempo mostrou que o preparo físico era um problema realmente. O Internacional está muito melhor fisicamente agora.
Tá.
Nota-se claramente isso. O tempo... Eu não estou concordando que era o único problema.
Mas era um
Não, dos. Mas eu achava que o problema preparo físico era bem menor. Bem menor. E agora eu estou vendo que não era tão pequeno assim. Porque o Inter está correndo muito mais agora. E acho até que não foi só pelo trabalho do Oliveira, do Flávio. Acho que já na mão do João, cresceu, do João Goulart, já começou a crescer, e aí veio o Oliveira e deu uma qualidade maior.
Sinceramente, não notei muita diferença.
Não, eu notei.
Acho que o Inter hoje não, até dentro do que está jogando...
Mas não está cansando.
Para mim, a grande
não
diferença...
Não tem ambição agora, correr...
Para mim, ainda a grande diferença daquele pior momento, das 5 derrotas seguidas, para o atual momento, que teve a invencibilidade ali, mesmo com eliminações e tal, é o John. Para mim, esse é assim, se for pegar um exemplo de mudança, é o John no gol. Porque com o Kehler, o time também estava jogando mal e tomando gols. Com o John, o time joga mal, mas o John salva.
Mas eu acho que não está jogando tão mal como jogava antes.
Contra o Fluminense foi muito mal.
Não, mas aí tu está pegando um dos 11 jogos. Aí tu está pegando um.
Contra o Vasco?
Foi Beira-Rio? Foi eliminado contra o América, deu um banho de bola no América. Foi eliminado nos pênaltis.
Sim. Não, mas contra o Vasco no Beira-Rio.
Fez um grande jogo contra o Nacional em Montevidéu. Fez um grande jogo contra o Independiente Medellín aqui.
Contra o Nacional em Montevidéu, achei parelho. Foi um jogo parelho, não foi?
Sim, mas jogou fora, né?
Sim, mas...
Mas aí...
Parelho, não foi um grande jogo.
Eu acho que foi parelho. Um bom jogo. Acho que foi um bom jogo. Fez... Naquela fase ruim, fez um bom jogo com o Flamengo.
A gente não pode tirar também, desconsiderar que nesse período aí nós tivemos milagres do goleiro, né?
É, contra o Metropolitanos fora, por exemplo. Lá na Venezuela. Foi um jogo ruim.
Ruim. Foi ruim.
E o John salvou lá de letra.
O que eu te digo é assim, ó. Nós já tivemos vários jogos ao longo do campeonato, de outros clubes, que os goleiros foram a melhor figura. Não é só o caso do Inter. Não, Botafogo, domingo aqui, o goleiro do Botafogo fez dois milagres.
Mas aí é o seguinte, né, Sinote? Enfrentou um grande adversário, né? O problema é quando o teu goleiro opera milagre quando tu enfrenta times fracos.
Mas isso tem acontecido, né?
Isso aí.
O grande Flamengo tomou 4 do Bragantino.
É, pois é.
Isso aí acontece. Não pode acontecer todas as rodadas. Mas acontece. Eu vi um jogo esses dias do Flamengo no Maracanã, que esse menino, o goleiro do Flamengo...
Matheus Cunha?
Que eu nem sabia que era da base do Flamengo. Dentro do Maracanã, ele fez, acho que foi contra o Fortaleza.
Ele pegou o pênalti do Pikachu?
Isso. E fez mais 2, 3 defesas fantásticas. Flamengo e Fortaleza no Maracanã. E o Matheus Cunha fez 3 milagres no jogo. Inclusive um pênalti. Então eu acho que não é só aqui que acontece isso. Lógico.
JRD coloca, goleiro tá ali para isso. Sim. É verdade. Só que é o seguinte, a gente tá falando quando se enfrenta adversários de pouca qualidade.
É que às vezes, Daniel, o que acontece é assim, ó. Os caras batem uma bola no gol e caixa.
Ah, sim. Acontece. Sim. Aconteceu também, né?
O Grêmio contra o Botafogo, né? Eu não ouvi ninguém dizer, teria essa coragem. Eu não ouvi ninguém falar mal do Gabriel Grando no jogo, no Chapecó, contra o Botafogo. Eu não ouvi ninguém dizer.
Não.
Mas o Grêmio contra o Botafogo, a incompetência foi ofensiva.
Deixa eu explicar de novo, porque eu expliquei pro JRD, a Cláudia Marques não entendeu, então eu vou explicar pela terceira vez, porque talvez eu esteja me expressando, muito provavelmente eu estou me expressando muito mal. Uma coisa, até porque eu concordo com ela, goleiro faz parte do grupo, evidente, nunca vi um time que joga com 10, com gol aberto, né? O goleiro faz parte do futebol, como a bola, né? A única coisa que hoje... tu consegue ter futebol sem é torcida. Porque futebol sem torcida sai. Tá aí o Santos que jogou, sim, com o portão fechado. Né? Uma coisa é o teu goleiro fazer grandes defesas contra times grandes. A outra é o teu goleiro ficar fazendo grandes defesas contra times de menor qualidade. Por que que há diferença? Sendo o mais didático possível. Porque o melhor atacar mais acontece por ser melhor. O menor atacar mais tem alguma coisa errada. Né? O menor, que eu digo pior tecnicamente. Acho que agora eu consegui esclarecer. Há uma diferença muito grande em relação a isso.
Para aquela partida contra o Vasco.
É, uma coisa é o seguinte, é o Botafogo finalizar 15 contra ti. Outra é o América Mineiro.
É. Naquela partida contra o Vasco, Daniel, em que o John fez aquela defesa, que talvez seja a maior defesa desse campeonato, né?
Talvez.
Contra o Vasco. Mas aquilo foi na segunda etapa, quando ainda acontecia aquela coisa do Inter parar em campo. Porque no primeiro tempo, então, não correu riscos.
Sim. Contra o Vasco. O Inter sofreu o gol no primeiro tempo. O Inter faz aqueles 30 minutos de praxe lá em cima e tal, abre 2-0 e sofre o gol ainda no primeiro tempo, que até, lembro da gente discutir.
Sim, uma jogada muito boa do garoto lá.
E, ó, 2-0, aí eu até tava vendo o jogo com o Ribeiro Neto, e ele disse, ó, vai pintar eu, Ribeiro, conhece o Inter. Então daqui a pouco tudo para bem? E o Vasco cresce, e o Vasco foi lá e pouco tempo ainda, sim, na primeira etapa desconta.
Ali. Isso, mas aí, mas não foi uma pressão do Vasco, o gol do Vasco não foi resultado de uma pressão, foi uma coisa circunstancial.
Não, foi quando no o Vasco botou tempo... a bola no chão, o Inter parou, começou a marcar com o olho, não, e aí as coisas começaram a acontecer.
Não, mas a coisa se tornou mais grave na segunda etapa.
Sim, mas no primeiro tempo ainda o Vasco descontou. Não é que,
eu sei, mas...
que o Vasco não. Que não, o Inter mas... não sofreu perigo. Não, o Vasco não, fez gol ainda no primeiro tempo.
Não, tudo bem, mas não foi assim, foi uma coisa circunstancial aquele gol. Não foi assim uma pressão, um domínio do Vasco. Porque você sofrer o gol é normal no jogo de futebol, né? Mesmo que você esteja jogando mais, você pode sofrer um gol.
Não, mas até com o Keyler, a questão pra mim não é o número de defesas.
E era o John naquele dia, né?
Isso, sim, naquele dia era o John. Defesa. Mas pra mim a questão não é o número de defesas, é que com o Inter com o Keyler, não é que a bola ia 10 vezes no gol e daí o Keyler tomava um gol. Às vezes era uma no gol, duas no gol, dois gols sofridos. Não. E aqui o que o próprio Mano falou, a bola está entrando com mais facilidade, com o Keyler na meta e tal, aí botou o John. E também não é que o Inter tá sendo atacado o tempo todo. É uma metralhadora de finalizações contra o Inter e o John tá salvando 7 por partida. Não, mas é que a bola decisiva que antes entrava com o John não tá mais entrando. Uhum. E pra mim essa é a grande diferença, porque os adversários seguem criando talvez um número não tão grande, mas oportunidades muito claras de dentro da área.
Só que o John está fazendo
as defesas que antes o Keller não conseguia fazer.
Ah, mas eu não posso dizer que a única coisa que mudou no Inter foi isso. O Inter está jogando melhor hoje do que vinha jogando naquele período crítico das 5 derrotas.
Não, Fluminense não.
Eu acho que o Inter teve um crescimento como equipe. Crescimento.
Eu acho que foi muito pouco.
Ah, não, eu vi melhoras, cara.
Eu acho que houve melhoras e houve melhores resultados também. Todo mundo tinha medo da eliminação para o Independiente. E o Inter
teve. Sim, aquele eu acho que foi até o melhor jogo contra o Independiente Medellín.
O Inter obteve uma vitória fora de casa contra o América Mineiro, saiu perdendo por 1-0.
Isso, virou
o jogo. É que a gente sempre espera o futebol aquele maravilhoso. Isso de fato está longe do Inter conseguir, mas numa comparação com
ganhou do Curitiba com
aquele,
lá fora.
Com aquele período de 5 derrotas consecutivas, acho que passou a jogar um pouco melhor.
Ganhou do Curitiba fora também. Ah, mas é do Curitiba. Pois é, mas o Curitiba agora já vem ganhando, né? O mesmo Curitiba.
É que antes era o Curitiba do Zago detonando os atletas.
É, mas aí... Agora mas os atletas são os mesmos.
Sim, né? Sim, porque acho que os jogadores já estavam naquela... o Zago tá de mal, então beleza.
Sai, muito bem. 1:29, esse é o nosso apito final aqui na Rádio Bandeirantes. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutora Timóteo 465, na descida do Parcão.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes,
Band Motores, com César Bresolin.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, arroba topcar.audi. Spokeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Olá, campeões! Com forte tradição em picapes, liderando por muitos anos o segmento das picapes pequenas com a famosa Estrada e sempre entre as mais vendidas no mercado das médias compactas com a Toro, a Fiat acelera para apresentar mais uma picape no Brasil, a Titano. Baseada no modelo Peugeot Landtrek, marca que também faz parte do grupo Stellantis, a Fiat Titano coloca a marca italiana no segmento das picapes médias, devendo ser produzida na fábrica do Uruguai, onde é feita atualmente a picape Peugeot. A Titano chega às ruas brasileiras agora neste segundo semestre do ano. Expectativa pela opção de motor turbo diesel, câmbio automático e tração 4x4. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Aproveite neste mês o Audi A3 com taxa zero na Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. Condições especiais de financiamento com 60% de entrada, mais 24 parcelas. O A3 tem alma esportiva, conforto e desempenho num só carro, capaz de perfeitamente a sua família. No interior, a sofisticação atrai o motorista. Conheça o Audi A3 no Insta, arroba topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Vem pra loja, vem pra Spokeado Chevrolet, inédito e exclusivo. Toda a linha Onix Turbo com o seu carro usado na troca, mais 36 meses com taxa zero. Isso mesmo, seu usado como entrada, mais 36 meses de taxa zero e ainda opções de troco na troca. Tracker Turbo Premier, com bônus de 8 mil e taxa zero. E linha Equinox com bônus de 12 mil, adicional na avaliação do seu usado, mais taxa zero em 18 meses. Spokeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Na graduação da Unicinos, você aprende por meio de desafios que despertam a sua criatividade e vive experiências que vão além da sala de aula. Venha aproveitar por inteiro a sua jornada na universidade. Saiba mais e inscreva-se em unicinos.br/graduação. Unicinos, a vida acontece no caminho.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não te registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Pô, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja de esporte. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Entre os muitos benefícios de quem tem o Plano Ângelos e pensando na comodidade do associado, a Ângelos expandiu e o associado dispõe de 5 lojas para tirar suas dúvidas. Em Porto Alegre, na Oscar Pereira 225 e Siqueira Campos 1204. Em Canoas, no subsolo da Galeria Center, loja 12. Em Alvorada, na Presidente Vargas, 1954. E agora na Restinga, na Nilo Rolf, em frente à Salute. Plano Ângelos, o mais completo plano familiar. Você já tem o seu?
Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na Unier, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier, voando para cuidar de você. Ligue 51 2121 1100.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Apito final.
Uma hora mais 36 minutos, ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Caldadores só não cura dor de amor, pensou Chevrolet, pensou na Esponqueado, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. E Grupo Delta Segurança para viver a liberdade. Eu desisti. Tô conversando com alguns ouvintes aqui, mas não, desisti, porque o cara te cobra o que tu não falou, cara. O que tu não falou, cara, é brincadeira isso aí, cara. Me xinga pelo que eu disse, não pelo que eu não falei. Pra aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais, com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores e encontre na rede de farmácias Sanar.
Mas tá tão atrasada assim essa imagem aí? O delay é tão
grande. Não, acho que agora voltou.
É que eu acho que tem que dar um F5 aí pra
agora
dar
uma atualizada. Eu dei o F5, deu uma travadinha ali, Lucas, explica essa tua colocação de que o Inter ganhar de time fraco com goleiro pegando tudo é sinal de que vai mal. Pô, meu, se um time fraco te ataca muito mais, tem alguma coisa errada, não tenho nem que explicar isso aí, cara.
Sinal de que pelo amor
de Deus, né, cara?
Sinal de que teu time tá mais próximo de uma derrota do que uma vitória.
Puxa vida, gente, ufa! Agora eu fiz entender.
Ontem eu assisti.
Fala, Sinote.
Ontem eu fui assistir o Ipiranga de Erechim.
Ah, propósito.
O Náutico. Depois eu falo aí. Estava. O Ipiranga fez um ótimo primeiro tempo. Chegou a abrir no início do segundo tempo 3-1.
É.
Num golaço do William Barbie de cabeça. E aí cedeu o empate. Não conseguiu segurar o Náutico. Finalzinho, o jogador, aquele que andou aqui no Grêmio, lateral, que era do Santos.
Vitor Ferraz,
que lá tá jogando no meio até. Empatou o jogo.
Tem um amigo lá em Erechim, José Odi, jornalista.
Sim,
José Odi. Que estava muito entusiasmado com esse jogo ontem e me mandava relatos. Tá jogando bem, e daqui a pouco realmente estava 3-1, e eu pensei, vou colocar uma mensagem do grupo aqui, porque o Ribeiro Neto, ele tinha dito que o Ipiranga perderia o jogo,
sim,
que tá jogando muito mal o Ipiranga, e aí os caras, o Meneghetti, mas como é que você sabe, tem acompanhado os jogos do Ipiranga? Olha, mas ele deu esse carteiraço, o Ribeiro, aí para 3-1 pro Ipiranga, vou mandar um recado, ô Ribeiro Neto, 3-1, como é que você explica isso? Daqui a pouco, 3-3. Pô, ainda bem que eu não mandei o recado. E aí o José disse que foi a batalha dos aflitos às avessas. Ontem foi o dia do Náutico ser o grande, o time a se superar, porque estava tomando 3-1 realmente.
Eu assisti o jogo. Aliás, a imagem não estava legal.
Assistiu, mas passou na TV?
Passou.
Sim, tem aquele canal Nosso Futebol.
Nosso Futebol, aí que eu vi. Foi aí que eu assisti.
Agora o Daniel estava falando sobre explicações aí com os ouvintes e tal. Hoje.
Tem cara que é uma porta mesmo, não adianta.
Hoje o.
Cara que é uma hoje porta.
As explicações que o Renato pediu vieram, né? Wilson Seneme.
Vieram.
Que horror,
melhor, né, que nem tivesse vindo.
Cara, mas foi aquilo que a gente debateu ontem. Foi o que eu até coloquei aqui, do puxão de camisa, que ele não usou intensidade, ele usou a palavra impacto, né? Que causa ou não causa impacto. Foi o debate que nós tivemos ontem aqui. Vai ficar para a interpretação do árbitro, e pelo que eu entendi, até se o árbitro considerasse pênalti, se marcasse dentro de campo, o VAR também não ia interferir. Porque como é uma questão de interpretação, que a imagem todo mundo viu, há o puxão, há uma camisa esticada. Isso aí, teve o impacto ou não teve impacto? Se o árbitro interpretasse dentro de campo, isso aí, pra mim, teve impacto, é pênalti. Eu acho que o VAR também não mandaria, não, vem aqui que eu não tenho, porque essa
pra mim ficou clara
questão ali, de medir o impacto não é com a imagem, não é?
Para mim ficou claro ali, Calvin, a qualidade do produto que a fornecedora do Grêmio oferece. Não rasga, né? Não rasga, porque aquele puxão foi forte e não rasgou a camisa. É bom esse produto da
fornecedora. Até estava vendo agora o lance também reclamado de Palmeiras e Flamengo, do tranco nas costas do Richard Rios no Everton Ribeiro. É. Ali já houve uma divisão maior. O CNM até falou que na CBF são 11 instrutores e houve uma divisão entre os que acharam pênalti e os que não acharam pênalti. Também nessa questão do impacto causado pelo ombro nas costas, que ali eu considerei pênalti. Mas a gente na CBF que não considerou, achou que apesar de ter o ombro nas costas do Everton Ribeiro, não foi forte o suficiente para derrubar o jogador. Então, é isso aí, cara.
Você está em movimento aí, recebe um impacto nas costas, puxa.
A regra abre para interpretação e aí vai ficar cada rodada uma interpretação diferente.
Aguardemos a próxima rodada para ver quais serão as reclamações.
A única que aí houve um erro considerado pela CBF foi do Santos e Goiás. Inclusive, mais uma vez, Bruno Arleu de Araújo é convidado a integrar o programa de assistência ao desempenho do árbitro, o PADA. Popular geladeira. Eles usam o termo aprender conceitos, reforçar conceitos de arbitragem.
Sim.
Popular saber que cantinho, ombro com ombro não é pênalti.
Cantinho do castigo.
Isso. Eu ouvi a explicação do CNM e entendi que ele apenas interpretou a regra, o que diz a regra. Tá? Se o árbitro achou que o puxão não foi suficiente derrubar, não seria pênalti. Ele não disse que ele concordou com isso, né? Ele disse que o que o árbitro explicou está dentro da regra.
Não, acho que ele concordou com o árbitro. Acho que até tem a sonora aí, bota
concordou,
pra gente.
Ele concordou com o árbitro.
Ele disse que...
Concordou com o árbitro.
O que ele disse correto. Foi o seguinte...
Tem uma jogador do puxão e tal, mas é questão de intensidade.
O que ele diz é que o jogador desistiu do lance. Não foi...
Ele diz até que se o Bitello continuasse na jogada por mais tempo, com o puxão continuando a acontecer, aí seria passível de infração.
Aí eu ia desconfiar.
Tem sonora do cinema, hein? Então vamos botar a sonora do cinema.
Tá lá no telefone.
O Flávio Souza é muito claro no que ele fala. Né? Que ele vê um agarrão, mas que o agarrão não impacta a queda do jogador.
Muito leve.
É muito leve para a queda do jogador. E a gente aí nos remete à regra, o que é agarrão na regra. Agarrão na regra, para o futebol, como é um esporte muito dinâmico, de muito contato físico, para o futebol, o fato de você agarrar a camisa, o simples fato de você agarrar a camisa, não constitui uma infração. Né? Ele tem que ter impacto, né? Nos movimentos do jogador, tem que impedir ou dificultar para que esse jogador jogue. Né? E na nossa visão, corretamente aqui, o Flávio, com bom posicionamento, ele interpreta realmente que essa mão, em princípio, é uma mão que tem potencial para se tornar infração, né? Mas que ela perde peso quando o jogador desiste de acompanhar a jogada e vai ao chão. Né? Talvez se ele tivesse seguido na ação e o jogador não soltasse ele, provocaria uma infração, que é a situação de impedir que o jogador jogue.
Aí ele já está supondo, né?
Sim.
Ele está supondo. Mas dizer que não houve impacto, poxa vida.
Ah, é brincadeira, nossa, cara. Isso aí é o fim da...
Claro que nem todo agarrão é uma infração, mas aquele foi um super agarrão. Eu vou usar de novo a imagem que usei o Daniel. Ele puxou uns 30 centímetros da camiseta. Por isso que eu disse, é muito bom o produto da fornecedora. Não rasgou.
É. Obrigado a Michelle aí, colocando nessa essa sonora do CNM. Cara, eu achei que a nossa classe era a mais corporativista que tem.
A nossa não. A nossa já, hoje em dia, não tem mais nada de corporativismo. Não,
tem quando convém, tem. É. Quando convém, tem. Mas quando não convém, é diferente.
Nesse caso,
assim, essa aí, olha, dá de juízo. Hoje eu vou te contar, tá feia a coisa.
Mas, assim, eu costumo ver, até não vi ainda na íntegra todo o programa do CNM, esse aí, o que é a nona edição. Porque eu não acho ele corporativista, eu acho até pelo contrário, eu acho ele meio...
É semanal?
Todo final de rodada. eu não sei se é desrespeitoso, é muito no limite, porque ele é o chefe da arbitragem, e às vezes ele fala dos árbitros, pode até ter razão e tal, mas de uma maneira que passa um pouco do tom. O que ele fez com o Jean-Pierre na semana passada, o árbitro gaúcho, porque ele... acho que assim, mas é claro, o Zé Ivaldo dá uma cotovelada na cabeça do Hendrick, deveria ser expulso.
Mas por que, que ele não fez hoje?
No episódio esse do Atlético Paranaense Palmeiras, o CNM fala sobre o Jean-Pierre da seguinte maneira, ele vai lá pro PADA, né, esse programa de assistência, o desempenho do árbitro.
Que é a geladeira, né?
Isso. É. Ele fala pra... como é que é? Agora eu não lembro exatamente a expressão, mas é algo no sentido de aprender conceitos do que é uma ação de conduta violenta. Ou seja, basicamente ele está dizendo, em outras palavras, vai aprender o que é uma agressão. Porque esse árbitro aqui não sabe, o meu árbitro aqui que eu escalei, ele não sabe o que cotovelada na cabeça. Beleza, fica legal para o público, olha só como ele é mal com o árbitro, ele expõe mesmo os caras. Sim. Mas é do chefe expor um funcionário, digamos assim, não deveria, a público, né? Dessa maneira, o cara não sabe o que é a regra, ele vai lá para o cantinho do castigo para aprender.
Não, até porque se o cara não sabe o que é a regra, a culpa é de quem o formou.
Eu ainda não vi a análise dele sobre o Bruno Aleu de Araújo, mas talvez tenha sido algo nesse sentido. Então eu não vejo o corporativismo, porque eu acho que até ele passa do tom.
Eu acho
que... quando fala do erro do árbitro dele.
O PADA aí seria um Serasa, Daniel? O cara não pode comprar, porque aparece no Serasa.
Tem pelo menos dois aí, né? Jean-Pierre e Bruno Aleu. Eu não sei se vamos chegar no Campeonato Brasileiro na reta final com árbitro suficiente para apitar, né? Porque toda rodada tem um árbitro afastado.
Vamos começar a importar árbitros portugueses.
O que importa é que o árbitro não erra, ele só interpreta de uma forma diferente.
Não, ele erra.
Ele interpreta de uma forma diferente.
Cara, o que ele fez com o Jean-Pierre, o Jean-Pierre errou.
Tudo que é
o Jean-Pierre futebol, não sabe a regra, basicamente.
Tudo que é no futebol, claro, que também há o exagero, mas tudo que é no futebol é em cima da preservação da arbitragem.
Ele tirou o Jean-Pierre para Cristo.
Talvez.
Os outros, por que ele não foi duro assim?
Que eu ainda não ouvi a manifestação dele sobre o Bruno Aleu. Sei que ele afastou o Bruno Aleu. Depois eu vou ouvir, porque eu acho que...
Depois nos conta aí se ele foi duro também. Vai pegar esse gaúcho aí, vou expor esse gaúcho.
Eu vou te dizer. Meu Deus do céu.
Eu nem vou dizer o que eu tô pensando.
Muito bem, estamos aqui para não falar o que a gente fez, pessoal, senão dá ruim.
Sinote não falou em nome da...
Eu também ia falar um negócio que eu prefiro não me incomodar.
Eu não daria o pênalti também.
Não vou falar em nome da ABT.
O pênalti eu daria.
Eu não daria o pênalti
outra
também.
Coisa em relação ao arbitragem.
Eu achei que o Bitello, ele... Porque o lance que... Eu vou falar isso uma vez só. Houve o puxão, como diz o Benfica, houve. Não sei se 30 centímetros, mas houve o puxão. Só que o puxão... que a imagem mostra, é um recorte do lance. Porque no início, há uma disputa de espaço onde o Bitello empurra o jogador.
Eles se empurram e
disputam espaço.
Eu vi duas infrações. Eu vi primeiro um empurrão no peito do Bitello e depois o puxão.
Eu também.
Eu achei que houve uma disputa por espaço.
Eu achei muito pênalti.
O último capítulo da disputa por espaço é o... camisa, entendeu? Eu achei que outros lances até não nesse jogo. E outra coisa,
agora só o seguinte, não vou pedir pro juiz não entrar mais na área para parar o jogo. O cinema poderia orientar se tiver zagueiro puxando camisa de atacante, não para o jogo, deixa rodar e aí vê se tem intensidade ou não tem intensidade. Sim. Vão ter um critério, né?
Outra coisa em cima desse lance. Que eu posso estar errado, interpretar errado, foi pênalti, tá? Ok. Né? O Renato disse que não gosta de falar de arbitragem e fala sempre de arbitragem. Sempre que lhe convém. Eu acho assim, ó. Tu não gosta de falar de arbitragem? Né? O dirigente é que vai falar? Beleza. Então não fala nunca. Né? Eu não gosto de falar de arbitragem, mas falou.
É. Isso aí é uma artimanha que todo mundo usa, né? Mas
é que falou. É,
eu, você sabe que eu não reclamo de arbitragem.
Mas agora, aí,
o que aconteceu aqui é brincadeira.
Então, vai.
Então, 1h50. Avançamos, fomos além do tempo com a chegada do inverno. Ô, Braguinha, nada melhor do que um banho quente, hein? Pra aliviar o frio e a louça. Então, pá, com a torneira elétrica fica até mais fácil de lavar. Na BT você encontra toda a linha Lorenzetti de chuveiros e torneiras elétricas em Porto Alegre, na São Pedro, 934, Eduardo Prado, 1941, Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada, fone 30183800. Alô, Luiz Matoso Braga, aqui, Rádio Bandeirantes, FM 94,9. Aperta o play, vamos para o intervalo, porque é hora do café.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Nesta quarta, a bola rola na Rádio Bandeirantes em mais uma jornada esportiva. Grêmio e Bahia.
É uma partida de 180 minutos. Nos primeiros 90 nós conseguimos um bom resultado.
Cristaldo para o gol! Depois do empate em Salvador, o Grêmio recebe o Bahia na Arena, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Do Grêmio!
Grêmio e Bahia, nesta quarta, a partir das 7 da noite, nos 94.9 da Bandeirantes. Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Com a chegada do inverno, nada melhor do que um banho quentinho para aliviar o frio. E a louça? Com uma torneira elétrica fica até mais fácil de lavar. Na ABT você encontra toda a linha Lorenzetti de chuveiros e torneiras elétricas. Em Porto Alegre, na São Pedro, 934. E na Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800.
Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan. Para nós, o pão é sagrado.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não te registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Pô, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti, KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja de esporte. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção Quem é Banri Joga Junto, com Mastercard e Banrisul na UEFA Champions League. A cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
Se importa para você,
pra você,
estamos presentes.
Bandeirantes.
Olá,
pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Na vida, o que não falta é poeira e buraco. Nada que um prêmio do Trilegal não resolva. Essa semana é pra tirar o pé do barro com uma sensacional Toyota Hilux 4x4 cabine dupla. E atrás da Hilux, vem ainda mais prêmios. Vem Fiat Mobi e uma poderosa moto Kawasaki Ninja. Garanta o seu Trilegal, você ajuda a pai e faz sua vida muito mais.
Bateu aquela fome? Relaxa! Pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada! O melhor X da cidade na sua casa! A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia! Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre!
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, apito final.
1:56, hora de dar tchau. Valeu!
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.